Parashá essa semana, Parashat Vaichi, é a última Parashá do Chumash Bereshit, do primeiro livro da Torá. E com ela nós terminamos toda a vivência com os nossos patriarcas, quer dizer, o último deles, Yaakov Avinu, na nossa Parashá. E depois, quando começa o próximo Chumash, Chumash Shemot, o segundo livro da Torá, já se trata sobre o exílio e a escravidão no Egito. Os assuntos basicamente da nossa Parashá são: o primeiro, a Torá conta quanto que Yaakov viveu no Egito, o pedido que ele faz para o seu filho Yosef para enterrá-lo em Israel e não no Egito. Depois a Torá conta como Yaakov ficou doente e Yosef leva os seus dois filhos, Efraim e Menashe, para receberem brachá do seu pai, do avô deles, e a Torá conta como que foi feito esse processo da brachá. E em seguida a Torá conta que Yaakov chama todos os seus filhos e ele resolve naquele momento dar uma brachá e um direcionamento para cada um dos seus filhos, e assim ele vai falando a cada um. E quando ele termina de falar tudo isso, ele pede para ser enterrado na Mearat Machpelá, onde estão enterrados os seus pais, os seus avós, Abraham, Isaac, suas esposas, e também onde ele enterrou a sua esposa Leá no passado. E nesse momento, Yaakov falece, e todo mundo acompanha o enterro do Yaakov até Israel, e voltam para o Egito. E finalmente a Torá termina contando como Yosef também mais tarde, ordena aos seus parentes que ele está falecendo, e ele fala, ele sabe que não vão permitir a saída agora dos judeus para enterrá-lo fora. Então ele pede para pelo menos o dia que chegar a salvação deles do Egito, que eles levem os seus ossos para serem enterrados em Israel, e pede para que isso seja jurado para ele, que de fato vão cumprir esse pedido dele. E assim a Torá termina contando sobre o falecimento do Yosef. A brachá famosa que Yaakov fala para os seus netos, brachá extensa, mas o final é muito famoso. Ele diz: Hamalach hagoel oti mikol ra. O anjo que me salvou de todo o mal. Yevarech et ha-ne'arim, vai abençoar os jovens. Ve'yikarev ahem shemi, e vai chamar sobre eles o meu nome. Veshem avotai, o nome dos meus pais, Abraham e Yitzhak, Abraham e Yitzhak. Veidgul arov bekerem haaretz, que eles se frutifiquem como peixes na face da terra. Algumas coisas a se entender nesse versículo. Primeira coisa, o que significa e vai chamar sobre eles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraham e Yitzhak? A lógica seria na outra ordem. Vai chamar sobre eles o nome do meu pai, meus pais, Abraham e Isaac, e também o meu. Por que que Yaakov começa com meu nome e depois Abraham e Isaac? Segunda coisa, o que significa veidgu? Veidgu significa frutificar como peixes. Mas por que justo esse verbo de peixes? Tem várias explicações para isso, mas por que peixe? E bekerev haaretz, sobre a face da terra. Porque sobre a face da terra, peixes se frutificam no mar. Deveria ser se frutificar como os peixes no mar. Em primeiro lugar, dizem nossos mestres famosos que Abraham Avinu representa chesed. Abraham Avinu representa bondade. Yitzhak representa severidade, gvurah. Yaakov representa Torá. Nós vemos que Yaakov, a Torá, afirma que ele Yoshevo Halim, ele fica sentado estudando. ele tem uma ligação muito forte e representa bastante a Torá. A pessoa quer ser boa. A pessoa quer ser boa. Quer fazer bondade. Então o sujeito resolve fazer a bondade do jeito que ele quer. Não. Existem regras de como você vai ser bom. Eu quero ser muito bom. Eu quero trazer, vamos supor, quero trazer uma oferenda no templo para Deus. Eu não quero me contentar só com um carneirinho. Eu quero trazer um elefante para Deus. Não pode. Por que não pode? Porque tem regras. A Torá tem regras. Fazer bondade também tem limites. Tem a forma de se fazer bondade, e assim em tudo. Você quer ajudar o teu colega? Você quer fazer uma coisa para o teu colega? Também tem a forma. Não pode fazer agora coisas erradas para ajudar o outro. Tudo tem a sua forma. E da mesma forma, a severidade. Se a pessoa quer aplicar severidade, quer batalhar por algo, tem a forma de se batalhar também. Tem regras para isso também. Então, essa é a primeira coisa que o versículo está dizendo. Vai chamar sobre vocês o meu nome, quer dizer, aquilo que eu represento, que é Torá. A partir do momento que você tem Torá, aí você pode partir para o que o meu avô ensinou, Hesed, bondade, aquilo que o meu pai representava, a severidade. Aí sim você pode partir para esses caminhos e você vai aplicar bondade e severidade de acordo com as regras que a Torá dá. Segundo lugar, nós perguntamos o que significa Veidgu. Veidgu tem uma coisa muito interessante. Se você faz shritá, antes ainda da shritá, você quer comer um animal. Vamos supor que quer comer um boi. Então, em primeiro lugar, tem que verificar o boi. E pode ser que ele tenha algum defeito que não permite ser ingerido. É proibido comer. Mas ele, vamos ver que ele está bem. Então tem que fazer shritá, o abate. Pode dar errado na hora do abate, então não pode comer essa carne. Fez a shritá, deu certo. Tem que fazer uma verificação interna do corpo do animal. Às vezes tem coisas que, se você encontra, não pode comer essa carne inteira, o boi inteiro não pode ser comido por um judeu. Então vai ter que descartar. Agora, vamos supor que estava tudo bem. Agora você foi cozinhar. Caiu leite no animal. Não pode agora comer carne com leite. Tem que jogar fora. Então existem uma série de coisas que cada fase que você passa, pode ser que vai encontrar uma fase à frente que vai te proibir comer essa carne. Vai mudar tudo. Vai mudar o curso. O peixe é diferente. Peixe, a partir do momento que é um peixe caché, peixe com escamas, pronto. Pode comer ele. Não tem nada, não tem uma forma específica de se matar ele. Não existe nada que dá errado na hora de matar ele, que vai impossibilitar de comer. E mesmo na hora de comer, se misturou ou não misturou, nada vai impedir, pela lei, comer esse animal, esse peixe. Então o peixe é muito mais fácil. A partir do momento que ele é caché até o fim. O boi é diferente. Dizem nossos mestres que quando a criança é educada, está indo tudo bem. De repente chega uma certa idade e de repente as coisas desandam. E aí, eventualmente, não desanda. Passa daquela idade e chega numa outra idade. E de repente as coisas podem desandar. E depois chega numa próxima idade, ele casa. E também pode desandar. E assim vai. Por isso, o Jacob Avinu está dando uma brachá. Eu não quero que vocês se multipliquem, se frutifiquem e vivam como outras coisas. Quero que seja como o peixe. Como o peixe que, a partir do momento que já entrou num caminho correto, vai assim até o fim. Essa é a minha brachá para os meus filhos e é uma brachá que nós damos também para os nossos filhos. E o que significa veidgularov bekerer haaretz, se são peixes? Peixes se multiplicam no mar. O que quer dizer? Na face da terra, diz o Sfat Emet, Rebbe de Gur, diz que, infelizmente, a nossa história nos mostra que nós nem sempre estamos na água. Nem sempre nós estamos no nosso habitat normal. Nem sempre nós estamos na plena paz. Nós estamos no exílio. Nós estamos longe do nosso habitat. E nós estamos em lugares que normalmente é difícil, inclusive, de viver. A brachá aqui vem. Não que vocês só se multipliquem como peixes e vivam como peixes na água. Na água é óbvio. Mas a brachá é que mesmo quando eventualmente vocês vão estar fora da água, mesmo lá, que vocês possam viver e se multiplicar e crescer e se desenvolver numa boa. Uma das brachot que o Yaakov dá para os seus filhos é a brachá que ele dá para o Yissachar. Como nós falamos que não é só brachá, mas também um direcionamento e uma previsão do que eles vão, qual vai ser o caminho de cada um. E sobre o Yissachar está escrito Vayar Menuchá Kitov. Você viu que a tranquilidade é boa. Vedharetz Kinaema, e a terra é agradável, o lugar onde ele vai morar. Vayet Shichmo Lisbol, e você então abaixa e dá o seu ombro para carregar, para suportar. Vayehi Lemas Oved, e se transforma num imposto de trabalhador, como o Rashi traz, que eles nutriam e contribuíam com o resto do povo, porque a tribo de Issachar tinha muitos grandes sábios que podiam orientar a todos, então eles tinham uma contribuição muito forte com os outros. Existia um grande mestre hassídico chamado Rabbi Yitzhak de Varka. Esse Rabbi Yitzhak se transformou no hassid do Rebbe José de Lublin. Pois ele mesmo virou um Rebbe. No começo, jovem, ele virou Hassid do José de Lublin. Uma vez, ele viajou para o José. E o José falou para ele: olha, quando te oferecerem para você ser professor de crianças, aceite imediatamente. Para mim, você não entendeu o porquê dessa ideia do Rebbe para ele. Ele estava bem de vida, muito bem de vida, mas de qualquer forma, assim que ele saiu, entrou no Rebbe um aldeão e falou para o Rebbe que ele está com um problema muito sério. Ele vive num lugar afastado e as crianças dele não estão aprendendo a Torá. E ele precisava de alguém que pudesse ensinar os seus filhos. Então José de Lublin falou: maravilhoso, acabou de sair daqui um Hassid meu, Rabbi Yitzhak, e vai falar com ele, e ele vai ensinar os seus filhos, e você paga para ele 40 moedas pelo ensino. Durante um ano ele vai poder ensinar seus filhos, vai lá. Então o aldeão saiu, foi falar com o Rabbi Yitzhak, e falou para o Rabbi Yitzhak: por favor, se você pode ensinar meus filhos. Ele pensou: uau! Ele acabou de me falar sobre isso para eu aceitar se me oferecerem. Tá bom, eu vou. E ele então mandou, o Rabbi Yitzhak mandou uma carta para sua esposa, que morava em outra cidade, avisando que eu arrumei aqui um emprego e tal, eu vou lá. O Rebbe mandou ir. Eu estou indo, mas estou pedindo licença e te avisando que eu estou indo lá. Depois de um tempo ele recebe uma resposta da sua esposa, dizendo: que bom, acho muito bom que você vai ensinar as crianças, até porque nossa fortuna já era. Está tendo a guerra agora entre a França e a Rússia, e os franceses entraram na nossa cidade, invadiram a nossa cidade e levaram tudo, não sobrou nem palha. Então é muito bom que você conseguiu um emprego. O Rebbe ficou encantado como o Rebbe já deu para ele um remédio, e como Deus já direcionou, um remédio antes mesmo dele saber da ferida. E assim ele foi lá para a aldeia e começou a ensinar, mas estava muito difícil, as crianças não conseguiam entender, estavam muito tapadas, estava muito difícil. Ele já estava querendo desistir, mas não, o Rebbe me mandou para cá, então ele resolveu voltar para o José. Chegou para o José de Lublin e falou: tá difícil, não ensino, não entra. José de Lublin falou, por algum acaso você rezou? Você rezou para Deus pedindo para que essas crianças entendam o que você está explicando? Ele entendeu o recado. Voltou lá para a aldeia e passou a rezar todos os dias. Ele rezava pedindo para Deus, para essas crianças entenderem. E de fato, as crianças começaram finalmente a estudar gostoso e começaram a aprender bastante com ele. Nessa cidadezinha, essa aldeia, tinha minyan, todo dia tinha minyan, mas era um minyan muito justo, muito exato. Um dia, estavam lá em 9, e o 10º não aparecia. Descobriram que o 10º teve algum atrito com um dos outros, que estava já lá na sinagoga. E o 10º então resolveu que não vai aparecer na sinagoga, está brigado com um dos caras da sinagoga, não vai aparecer. Uma das pessoas lá se levantou e falou, eu quero falar para vocês uma coisa. Virou o macho e chegou nesse versículo. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Vayar menuha kitov. Quando uma pessoa enxerga, entende que é boa a tranquilidade, vetaharet kinaema, e ele entende como é bom a terra estar agradável, o que a pessoa faz? Vayet shichmo lisbol. Ele estende o seu ombro para carregar, para suportar. Ou seja, que a pessoa não vai ficar brava e não vai ficar ofendida com os outros, mesmo que eventualmente o outro cause para ele prejuízo, cause sofrimento, ele não vai ficar nervoso, ele não vai ficar incomodado. E dessa forma, ele acaba merecendo a agradabilidade, ele acaba merecendo ter tranquilidade. E assim, passaram mais alguns meses, completou o ano que o Rabi Yitzchak tinha contrato para ensinar essas crianças. E o sujeito falou, então fica mais um ano. Ele falou, eu tenho que perguntar para o José de Lublin, eu tenho... Tudo foi orientado por ele. Viajou Rabi Yitzchak para José de Lublin. José de Lublin falou, não, você já cumpriu a tua missão um ano, agora ele vai arrumar outro professor e você pode voltar para a sua cidade, para a sua família. Mas antes de ir, me conta uma coisa. Você estava lá durante um ano. Que palavra de Torá você ouviu lá? Alguma novidade bonita que você ouviu na cidade, na aldeia? E o Rabi Yitzchak falou, não tinha nada muito, não aprendi nada. Não pode ser isso, José. Não pode ser. Em um ano que você estava lá, você não aprendeu nada, ninguém te falou nenhuma novidade. E aí o Rabi Yitzchak lembrou disso e falou essas palavras. O José de Lublin gostou muito, ficou muito satisfeito. E o Rabi Yitzchak de Varka contava essa história. Ele voltou para sua cidade, para sua família, e no final acabou enriquecendo de novo. Então essas 40 moedas que ele ganhou, ele acabou dando de tzedakah. Mas ele dizia que valeu a pena esse tempo que ele teve na aldeia, porque essa frase que o sujeito lá ensinou, essa interpretação desse versículo, acabou se tornando um guia e uma orientação para a vida dele. Você quer ter tranquilidade, você entende a importância da tranquilidade. Então, você tem que estender o seu ombro para suportar, aguentar as coisas, não precisa ficar nervoso com as pessoas. Fique tranquilo, leve, como se diz, leve as coisas na esportiva. E dessa forma você vai merecer ter menuhat hanefesh, vai ter a tranquilidade da sua alma, da sua psique, e shalvat haguf, e também tranquilidade do seu corpo.